A gente continua falando sobre educação aqui no CBN Maringá, segunda edição, mas agora sobre o impacto da inteligência artificial na educação. O professor e gestor universitário Alan Carlos Pscheid está lançando um livro sobre este assunto. Estamos ao vivo com o professor aqui na CBN Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, obrigado Letícia, obrigado público da CBN por essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão importante.
Pois é, professor. Então, explica para a gente como que foi a produção desse livro, né? Por que escrever um livro sobre este assunto?
Perfeito. Eu faço uma provocação para iniciar a minha fala, que eu vejo os meus colegas. Eu sou docente universitário há mais de uma década e desde o começo da minha carreira eu sempre ouvi falar professores criticando, por exemplo, plataformas de vídeo, como nós temos o YouTube. Ah, por que que temos influenciadores e não temos professores na plataforma? Aquela questão social, né? Por que que a gente valoriza mais o jogador de futebol e não tanto o professor? E a minha contra-provocação para eles, a minha resposta era: porque a gente não está ocupando esses lugares, né? Então, logo que começou o burburinho de IA nas redes sociais, com o lançamento do ChatGPT principalmente, né, a OpenAI saiu um pouco na frente para transformar uma ferramenta que já estava muito tempo em estudo, mas para ter acesso livre, as pessoas começaram a comentar, e logo surgiu aquele boom de influenciadores especialistas. E aí eu vi aquela história se repetindo, eu falei, não, calma, eu sou um professor conectado, eu vou conversar com os meus pares, e a melhor forma de fazer isso é eu ensinar eles, compartilhar com eles sobre a IA. Né? Porque hoje em dia a gente vê muito debate por aí, principalmente a CBN já noticiou também, questão das escolas restringirem ou não o uso de celular durante as aulas, se vai usar ou não o recurso digital. E eu sou daquela bandeira que eu prefiro sair na frente, vamos usar, vamos conhecer junto e vamos investigar isso. Então, eu passei um ano de me debruçando em pesquisa sobre o tema, conversando com os pares internacionais, porque tinha pouco conteúdo no Brasil a respeito disso. E aí o livro ele veio de uma necessidade. Bom, eu tenho bastante documento sobre isso, então eu vou transformar essa linguagem para uma linguagem mais acessível, que qualquer pessoa possa entender. Então não é um livro técnico, não é um livro, um artigo científico, ele é um livro para o leigo, para aquele professor que está ali no chão de fábrica, né, falando com a turma de alunos, naquela lousa com giz, para aprender, para ver o que, que é isso. Porque a garotada, ela está plugada, a geração Z é muito plugada, eles nascem com o celular na mão o tempo todo. Então eles estão falando sobre isso. Então o professor ele tem que estar armado com as ferramentas necessárias para saber responder e principalmente para utilizar. Porque se eu falar assim, não vamos utilizar, o aluno com certeza ele vai estar utilizando escondido. E aí é pior, né? Porque aí o aluno ele está com aquela impressão que ele está fazendo algo errado, enquanto que a sociedade, o mundo está falando que o futuro é da IA. Como assim eu estou fazendo algo errado para aprender, sendo que todo mundo apoia a IA? Então o livro ele nasceu desse cerne, dessa necessidade da educação ocupar esses espaços.
E durante a sua pesquisa, o que, que você observou para escrever esse livro, né? Qual é, de fato, o impacto da IA na educação?
O impacto ele é geral. Então, hoje, né, entre o lançamento do livro, desde as primeiras palavras que eu fui escrevendo, até foi um desafio, porque a IA está mudando o tempo todo. Né? Então, a Google, por exemplo, lançou o Bard, depois voltou atrás e lançou o Gemini, né, o Gemini aqui no nosso português. O ChatGPT é a mesma coisa, a gente acabou de ter um lançamento deles que forma uma assistente que praticamente conversa em tempo real com você como se fosse uma pessoa. Então imagina isso para uma pessoa idosa, para uma criança, um adolescente mais tímido, como a IA vai ser fundamental no dia a dia. Eu sou autista de nível 1 de suporte. E aí quando eu vejo o meu público, né, outros autistas de nível 1, mas principalmente nível 2 e 3, eu vejo o quanto a IA vai facilitar no dia a dia, no processo. Então, na verdade, não é somente uma questão de eu entrar ali na ferramenta, gerar um texto, copiar e colar esse texto, mas de ter todo esse universo de possibilidades, né, ainda mais com conexão de internet. Hoje o 5G já possibilita isso, já está chegando o 6G também. Então, a internet das coisas, ou seja, micro-ondas, geladeira, televisão, está tudo muito conectado. Então a IA vai estar presente nisso tudo, como ela já estava presente, só que a gente não dava muita atenção. Mas agora com a IA generativa, ou seja, uma inteligência artificial gerando poesia, escrevendo música, a gente está com essa atenção redobrada. Na educação, o primeiro embate foi: não, a gente tem que proibir, a gente tem que avisar, não pode usar. E aí eu via isso muito desconfortável, porque como que eu vou falar não para uma coisa que a gente mal conhece? Porque daí quando eu ia conversar com os meus pares, os professores, ou mesmo com os meus estudantes, eu sou aquele professor maluco, meio cobaia, que gosta de testar as coisas em sala de aula, eu via que tinha muita dúvida, que era básico, que era simples. Então o meu livro ele começa com uma linguagem de você entender o ponto da coisa, o que, que é inteligência artificial, o que, que é o ChatGPT, para que, que serve, quais são as diferenças da inteligência artificial generativa de uma inteligência, por exemplo, de DeepMind ou Deep Learning. Então, esses conceitos, que é muito claro para quem é da área das ciências da computação, não é tão claro para quem não é. E veja só, eu sou biólogo e eu sou criativo, então eu comecei a passear dentro desse mundo das ciências da computação para beber dessa fonte e traduzir para os meus colegas como eu, ou seja, pessoas que não têm um conhecimento muito avançado em informática, mas que merecem utilizar e aplicar isso no seu dia a dia, na sua aula.
Uhum. E dentro de sala de aula, né? O que, que o professor precisa saber? Como que a gente evita esse copia e cola?
A melhor coisa é liberando, ou seja, vamos usar. Porque se eu proíbo, se eu falo assim, gente, eu não quero ninguém usando inteligência para gerar o trabalho, é a mesma coisa que você falar assim, lembra do desenho animado, aquele diabinho que ficava no ombro, né? Tipo, ele vai falar no teu ouvido, vai falar assim, não, vai lá e faz, né? Veja se o professor vai descobrir. E eu vejo situações como essa, né? De ficar essa briga de gato e rato, como se o professor tivesse toda a ferramenta para identificar e como se o aluno também tivesse. Uma coisa aqui que eu faço uma observação, se eu perguntar para o ChatGPT se ele escreveu o livro de Camões, ele vai responder que sim, foi ele que escreveu. A IA, ela tem uma necessidade de vaidade ainda, porque ela não é tão inteligente assim, ela depende de comandos, de prompts, e ela sempre vai gerar uma resposta positiva, ou seja, ela sempre vai vender o próprio peixe, digamos assim. Então, se o professor pegar o texto do aluno e jogar no ChatGPT, o ChatGPT vai falar, fui eu que escrevi. E às vezes, pode ser que não, pode ser que o ChatGPT nem esboçou nem o rascunho daquilo. Por isso que eu sou da bandeira de vamos utilizar com calma. Sabe por quê? Porque numa questão de prova, eu posso ir mais profundo, ou seja, eu tenho que estar um passo à frente da inteligência. Se eu jogo, um exemplo muito rápido, uma pergunta da minha prova no Google e a resposta está ali, significa que não é uma pergunta boa, porque eu não estou fazendo o meu aluno movimentar todo aquele aprendizado, todo aquele baú de conceitos e conhecimento que ele desenvolveu anteriormente nas aulas, para conseguir pensar e formular uma resposta. Então a IA, ela provoca porque é um Google mais avançado, digamos assim, né? Uma caixinha de busca mais avançada. Então, a partir do momento que eu pego uma prova e eu monto essa prova, por exemplo, com os alunos usando a IA, eu posso ir para um segundo momento, ou seja, vamos verificar se o que ela está dizendo é verdadeiro, porque a IA ela formula respostas, mas ela não tem esse cerne de conhecimento de falar isso está verdadeiro, isso não está verdadeiro. O grande exemplo, por exemplo, com o falecimento da Rainha Elizabeth do Reino Unido, o ChatGPT ainda falava que ela estava viva e o rei Charles já tinha sido vestido a coroa, né? Já tinha assumido o trono há muito tempo, ou seja, a IA ela sempre vai formular aquela resposta mais convincente. Por quê? O treinamento dela, ou seja, a base de dados dela, é tudo que está na internet. E tudo que está na internet, embora a gente ache que é em tempo real, leva um tempo para você processar aquela informação e guardar e ela ficar acessível. Então, eu sou daquele professor que vai falar assim, vamos usar e vamos junto utilizar.
Uhum. Não tem mais volta, né, professor? A gente tem que aprender a lidar com essa ferramenta daqui para frente, né?
Exatamente. E aí tem uma outra pergunta que geralmente o pessoal faz, que é assim, a IA vai roubar o meu trabalho, vai roubar o meu emprego, né? E nesse caso, eu digo que não vai arrubar. Você vai treinar ela, você vai aperfeiçoar o seu trabalho. E outra, a gente tem que lembrar de um detalhe muito simples que a gente esquece todo dia de manhã. Nós somos seres humanos e nós somos incríveis. Nós temos um pensamento, uma sabedoria, uma inteligência muito avançada. Então vamos usar a nossa cabeça para coisas inteligentes. Então se você faz um trabalho que é, por exemplo, analisar a planilha do Excel, e aí a IA vai analisar muito mais rápido o volume de dados que você analisa, você tem que repensar então aonde você está colocando a sua inteligência. De repente você não precisa fazer a análise bruta desses dados, mas você analisar o que, que a IA está gerando de resultado. O que, que você está propiciando, gerando para um relatório, para uma inovação, para a criação de uma nova empresa, de uma startup. Ou seja, nós nunca podemos deixar de lado todo o nosso potencial de inteligência.
Como que eu vou avançar a partir da inteligência artificial, né?
Exatamente.
E, professor, então o seu livro foi lançado, né? Qual que é o público-alvo, onde ele está disponível?
Eu até trouxe ele aqui, ele tem essa carinha linda, inclusive a capa dele foi gerada por IA, então é um livro que fala de IA com uma capa gerada por IA, e é uma provocação muito bacana que a editora e eu, nós conversamos a respeito. Ele foi lançado pela editora Matrix, ele está disponível em vários locais da internet, seja a cópia física, tem mais ou menos 144 páginas de uma leitura muito tranquila. O público-alvo é todo mundo que gosta de educação. Embora pareça, nossa, é muito específico, é um livro técnico, não é. Então, se você é estudante, se você é professor, se você está querendo ser professor, ou simplesmente você é um pai, uma mãe preocupada com a educação, afinal, seu jovem está falando de IA e você, meu Deus, o que, que é isso? Esse livro ele é um esboço de tudo. E aí você tem no começo, desde o que é o ChatGPT, o que, que é essa IA generativa, o que, que é o Google Gemini, até você entrar numa abordagem onde você vai ter um guia mais prático, ou seja, você professor, você vai pegar as metodologias que a gente está cansado de ouvir, de estudar, aplicando a IA em cima delas. Ou seja, isso aqui é como se fosse um bot salva-vidas para o professor ele conseguir melhorar muito a aula. E além da cópia física, nós temos as cópias digitais, que hoje eu sou muito feliz de falar que já está presente no mundo. Ou seja, qualquer pessoa falante em português, quem esteja ouvindo agora a CBN Maringá nos seus dispositivos de áudio, já pode adquirir na sua loja online o e-book desse livro. Então, o meu cerne, assim, o meu objetivo junto com a editora é levar esse conhecimento para todos, um conhecimento que seja justo, igualitário, ou seja, para o professor desde daquela creche que está com crianças lá num ambiente rural, que tem uma dificuldade de conexão, até mesmo o professor de uma grande universidade de prestígio. Ou seja, todo mundo ficar alinhado na mesma página.
Tá certo, professor. Muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigado e eu agradeço. Uma ótima tarde para todos vocês.
Nós conversamos com o professor e gestor universitário, Alan Carlos Pichard. Falamos sobre o impacto da inteligência artificial na educação. Ele que lançou um livro sobre este assunto.